Audiobook grátis apresenta. Estava escrito no livro dos destinos que não houvesse felicidade completa para Graças Trech. Encontrava o coração da filha como verdejante oásis no imenso deserto que a morte de Rosina lhe estendia diante dos olhos. Era uma gota d'água para matar uma sede de amor que o requeimou durante 7 anos, um só raio de sol que se coava a negridão em que o destino havia enclausurado uma única flor a alegrar o caminho interposto à velhice precoce e à vala que o esperava algures. Entre lágrimas e sorrisos apertou contra o coração esfacelado o corpinho flexível da criança. Tinha a filha nos braços e sentia nas mãos a friagem da terra que cobria a campa da mãe e irradiava-lhe uma aurora contra o rosto, e os clarões cambiantes espelhavam-se no pranto que lhe sulcava as faces. Devia remoçar, e sentia-se velho. Parecia abrir-se-lhe a porta do paraíso e, em vez de transpô-a, pedia à criança que o acompanhasse ao cemitério de Nápoles, onde Rosina jazia. Giovanni julgou importuna sua presença, e balbuciou soluçando umas palavras de despedida. Graças Trech travou-lhe da mão e disse, Giovanni, tu eras o guarda de minha filha, sê agora o companheiro da filha e do pai. Giovanni correu a beijar a menina com lágrimas de alegria nos olhos, se era quase o cão a festejar o dono. Partiram. Ao passar em Paris, Graças Trech foi com a criança procurar o escultor Maubert. Entrou no ateliê e disse ao artista, aqui tem o original do seu busto, senhor, é minha filha. Falta o nobre Pietro, roubou a morte. Eu não quis atravessar a França sem lhe vir agradecer o serviço que me prestou. Não encontraria minha filha, se o senhor me não ensinasse o caminho. Que Deus lhe torne em alegrias o que a mim me deu em consolação. O senhor receberá o prêmio da sua benevolência para comigo lá onde os bons e os desgraçados são remunerados condignamente. Seguiram para Itália. Graças Trech estava ansioso de chegar a Nápoles, onde se demoraram 8 dias, visitando de manhã e de tarde o Campo Santo. O que ele confidenciou junto à lousa de Rosina Regnal ninguém o ouviu, nem é dado avental, porque há dores que só se compreendem quando se experimentam. Os lábios do pai, ajoelhado à beira da campa, ciciavam de todas as vezes palavras ininteligíveis à filha, ajoelhada ao pé do pai, tinha as mãos postas, e denotava doloroso recolhimento. Não rezava, porque ninguém a tinha ensinado a rezar. A falta das mães é tamanha que até Deus a sente. Giovanni completava o grupo, posto o joelho em terra, e alternando olhares respeitosos entre o pai, a filha e a campa. Ao cabo de 8 dias a menina mostrava-se doente. Graças Trech tremeu da tristeza da criança, e perguntou-lhe o que tinha. Faz-me medo estar no cemitério. Respondeu Augusta chorando. Tens razão, filha, disse Graças Trech. Mas o que havemos nós de fazer? Agora no mundo todos três. Eu toco a minha harpa, tornou com vivacidade a pequenita. O papá toque. A sua guitarra. Giovanni o ai conosco. Graças Trech não teve ânimo de recusar. Voltemos então à França, alvitrou ele. Eu vi a sepultura de tua mãe, quero agora ver o seu berço. Iremos às Ardenas. Mas as Ardenas não são tão tristes como o cemitério, pois não? Perguntou ingenuamente Augusta. Não são, filha, não são. Para tua mãe eram o paraíso donde eu a expulsei. Foram musicando. Notavam-se entre todos os virtuosi, além da magoada simpatia que filha e pai inspiravam, pela melancolia do seu repertório. A guitarra dele e a harpa dela falavam a linguagem da saudade. Se o público as ouvisse no Campo Santo de Nápoles, à beira de um cômoro, devia compreendê-os. Estiveram nas Ardenas, onde os camponeses saíam em ranchos a ouvi-os. Alguns deles, vendo o guitarrista esquecido a olhar para o cimo das montanhas, com o braço paralisado, diziam entre si, aquele homem não tem a razão clara. Passando-se depois a Paris, encetaram o viver errante dos pássaros. Graças Trech tirava do amor com que idolatrava a filha as forças com que vivia, e tinha desvairamentos nervosos se demorava a contemplar-lhe as faces pálidas, da meiga palidez da irmã, e os olhos fundos e brilhantes. Quedava-se a olhar nela com a fronte banhada de suor frio. O papá gosta tanto de me ver. Exclamava a menina ao mesmo passo carinhosa e amedrontada da sombria fisionomia do pai. Gosto, filha. É que eu sou pai e desgraçado. Se tu morresses, enlouquecia. Eu não morro. O papá não diga isso, que me faz medo. Deixe-se de estar a pensar, papá. Atalhava a menina. Ó Giovanni, traz a harpa, não estou contente senão quando a tenho ao pé de mim. O papá não rale, porque eu sou muito sua amiga também. Decorreram os anos. O botão de rosa fez-se flor. Flor melancólica como as que pendem aos sarcófagos. Graças Trash procurava suavizar quanto lhe era possível a sua contínua peregrinação. A menina, tomada de febril impaciência, dizia ao pai que havia de morrer no caminho tocando harpa. E acrescentava, bem diz o papá, nós somos como os pássaros. Eles também só parecem alegres quando voam. No inverno de 1824, tinha Augusta 14 anos, começou a sofrer do peito. Estavam de novo em Londres. Augusta queixava-se de dores vagas e tosse. Fujamos de Londres. Disse Graças Três fitando a filha com atormentado semblante. Em França os sofrimentos continuaram, se bem que a menina, para não desalentar o pai, procurasse animar-se de uma alegria que por bastante transparente deixava entrever o disfarce. Seguiram para Itália. Enflorava-se a formosa do Mediterrâneo com as galas da primavera de 1825. Caminho de Florença nos últimos dias de março, colhera-os ao entardecer a tempestade no caminho. Tiveram de estugar o passo para recolher-se no albergue de Pistoja. A menina chegou ansiada e afogueada das faces. Deitou-se logo. O pai, atordoado como ébrio, não a desamparou em toda a noite. Pela manhã, Giovanni foi poisar a harpa ao pé do catre. Augusta repreendeu. Disse que no dia seguinte tocaria. Veio outro dia, vieram muitos, e a menina nem queria erguer-se nem ver a sua harpa. Então já não és como os pássaros? Perguntou o pai com voz que mal podia romper através das lágrimas. Augusta viu chorar o pai, e disse para Giovanni, os pássaros também cantam no ninho, vai buscar a harpa. Tirou alguns sons, e não pôde continuar. Daí a 3 dias chamou de novo Giovanni e disse-lhe, hoje estou boa, vai buscar a harpa. O pai quis iludir-se ainda, sorriu. A menina vibrou as primeiras modulações e deixou pender os braços. Acudiu o pai a chamá-la. Não respondeu. Giovanni agitou-a docemente e conheceu que estava morta. A avezinha não pôde completar o seu cântico de despedida. Desde essa hora Graças Trecha figurava-se idiota. Unicamente pareceu iluminar-se-lhe por instantes a razão quando disse a Giovanni, meu bom amigo, meu fiel amigo, não tenho mais que te dar, pega nessa harpa e deixa-me viver em paz. Adeus, até a hora do resgate. Giovanni quis falar. Ele não consentiu e afastou-o com um gesto. E deixou-se ficar 2 dias com a cabeça apoiada nas mãos. Levavam-lhe de comer, recusava. O dono do albergue entrou a inquietar-se e acabou por ir a Florença avisar o cônsul português. Chamado Graças Trecha ao consulado, muito laconicamente respondeu às perguntas que lhe fizeram. O cônsul reputou a sua tristeza nostalgia, agravada pela impossibilidade de se transportar à pátria. Deu-lhe um passaporte para Portugal. Graças Trecha nem agradeceu nem rejeitou. Ao outro dia foi o cônsul a bordo para o recomendar ao capitão. Faltava Graças Trecha. Mandou procurá-lo ao albergue. Encontraram-no sentado com a cabeça firmada nas mãos. Deixou-se conduzir ao navio. Subiu a coberta, e sentou-se num banco, na mesma posição. O navio largou, ele não ergueu os olhos. Passados meses via-se nas ruas do porto um estranho homem andava arrimado a um bordão, porque cocheava. Alguém, por caridade, o vestira, trazia sobrecasaca abotoada e chapéu alto amolgado. Realçava sobre esta pobreza a medalha de prata da guerra peninsular em competência com um anel de ouro que brilhava na mão esquerda. Como vissem apanhar do chão pontas de cigarros e manipular um longo rolo de tabaco, perguntavam-lhe por que não vendia o anel. Respondia sempre, porque este anel tem mistério. E, surdo a outras perguntas, começava tangendo maviosamente a guitarra que trazia sobraçada. Se alguém lhe dava esmola, recebia-a já, mas a implorou. Decorridos mais alguns meses apareceu acompanhado por um cão, e de tal modo se estimavam, cão e homem, que o cão parecia escutar atento o guitarrista, e o guitarrista defendia energicamente o seu companheiro quando era assolado pelo rapazio. onde encontrara o guitarrista Ocão. É que o primeiro tivera de pedir hospitalidade ao segundo. Num quintal da Rua das Fontainhas, logo à entrada, descendo do jardim de S. Lazaro, há ainda hoje um casebre, que nesse tempo pertencia a duas pobres mulheres, donas do cão. Ali piedosamente receberam o guitarrista, que na primeira noite de hospedagem fora mordido pelo animal, que dava pelo nome de Janota, e se rebelara contra todos os afagos do hospede. Indignou-se o guitarrista da fereza do seu companheiro, e lembrou-se de um fato semelhante que em Portugal ocorrera durante a primeira invasão francesa. Em Abrantes, em 1807, um oficial português poupou a vida de Junote sem embargo, fora, dias depois, fuzilado, não sei a que pretexto, por ordem do mesmo Junote. O guitarrista, aplicando ao caso esta recordação da sua mocidade, começou a dar ao cão o nome do general francês. Ao cabo de algum tempo de convivência, o nome não tinha razão de ser, porque homem e cão viviam em boa camaradagem, todavia subsistiu. As próprias donas do casebre se habituaram a dizer Junote em vez de Janota. Em tamanha pobreza permaneceu o guitarrista até novembro de 1857, época em que o meu amigo, o Sr. Antônio Martins Leorne, teve casualmente ocasião de falar-lhe. Passava na batalha quando o guitarrista, sentado nas escadas da igreja de Santo Ildefonso, estava sendo chasqueado por três estudantes do seminário episcopal. Movido de indignação, subiu as escadas, e ameaçou os seminaristas com denunciá-los ao prelado. Os rapazes debandaram amedrontados, e o guitarrista levantou-se para agradecer ao Sr. Leorne. Pelas breves palavras que trocaram, conheceu este cavalheiro que estava ali um lúcido espírito e um nobre coração esmagados pela desgraça. Tanto bastou para começar a protegê-lo, até que no mês de novembro desse ano conseguiu que fosse admitido no Hospital dos Entrevados de Cima de Vila. O guitarrista aceitou reconhecido. Mas, quando lhe foi imposta a condição de usar o vestuário dos asilados, reagiu tenazmente. Só puderam convencê-lo a transigir repetidas instâncias do Sr. Leorne. Durante a sua estada no Hospital de Cima de Vila, grato à proteção recebida, abriu-se em frequentes confidências com o seu protetor. Algumas vezes lhe escreveu, assignando-se Graças Trash, se bem que os registros de admissão e óbito nomeiem Conceição Graça. Bem pode ser que o infeliz, talvez por melindre que nos não é dado perscrutar, negasse ao escripturário o verdadeiro apelido de sua família, e facilmente se compreende que o registro de óbito foi modelado pelo registro de entrada no hospital. O leitor, antes de eu ter denunciado o nome do estranho guitarrista, já o havia conhecido de certo, confrontando-o com a personagem que aparece nas primeiras páginas deste livro, e achando-os em tudo semelhantes. Graças Trash faleceu no Hospital dos Entrevados de Cima de Vila 20 de maio de 1850. Antes de expirar, entregou ao seu protector, que lhe assistiu aos últimos momentos, a Medalha da Guerra Peninsular, com que fora condecorado, e que o Sr. Leorne ainda hoje possui. O anel misterioso, por expressa recomendação do moribundo, desceu com o cadáver à sepultura. Outra piedosa pessoa, a quem o Sr. Leorne revelara as qualidades e sofrimentos de Graças Trash, se encarregou de fazer-lhe os funerais na capela do Prado do Repouso, reservando para si a guitarra que ele por tão longos anos dedilhara. Aqui podia terminar a biografia de José Maria da Graças Trash, mas, para que fique mais completa, concluiremos copiando textualmente as únicas palavras que até hoje falavam dele. João José Duarte Machado, capelão diretor do cemitério do Prado do Repouso, nesta cidade do Porto. Certifico que no livro 4 do Registro dos Óbitos e Enterramentos dos Adultos, a folhas 377, verso, se acha o assento seguinte. José Maria da Conceição Graça, filho de Francisco Pinto Graça, e de Maria da Glória, natural do Porto, idade 66 anos, estado solteiro, profissão mendigo, morador que foi no hospital de Cima de Vila, dos Entrevados, faleceu de moléstia não denominada pelas 9 horas da noite do dia 20 de maio de 1859, depois de se lhe rezarem os responsos do costume, foi sepultado pelas 8 horas da noite do dia 21 do dito mês neste cemitério público, Prado do Repouso, no canteiro número 3. Sepultura 2306, de que se fez este termo que assigno com o reverendo capelão. Eu, Antônio José Antunes Barbosa, diretor, o subscrevi. Antônio José Antunes Barbosa, diretor. Francisco Alves da Soledade, capelão. Não contém mais o dito assento, ao qual me reporto. Porto e Cemitério do Prado do Repouso, 9 de setembro de 1873. João José Duarte Machado. Capelão diretor. Fim. Em 1873. Índice. Prólogo da 3. Edição 5 e, o Desgraça 7-2 na Quinta das Chãs des Três Pomba que presente sangue 19 4 horrores da invasão 28 V, o juramento da vingança 38 V, a mariposa do acampamento 47 7 no hospital de sangue 55 8 o anjo da liberdade 63 9 entre a vingança e o amor 72 X, a hora do resgate 82 11, o que a vivandeira pensava 90 12 amor e ciúme 101 13 como acaba a tragédia de Goethe 9-14 Quanto custa ser mãe 118-15 A queda do gigante 127-16 Uma festa no porto a 59 anos 136-17 Como madrugam as aves e os noivos 146-18 A lenda das averus 155-19 A terra da promissão 165-20 O manuscrito de Pietro 174-XX e epílogo 184